começar a falar um pouquinho de filmes que eu trouxe para a gente discutir juntos, eu queria que a gente aproveitasse essa visão feminina da maternidade, do planeta Terra como sendo uma grande mãe de todos nós, né? A Terra que nos alimenta, né? A Terra que nos sustenta, a Terra que faz com que todas as coisas sejam purificadas, a Terra que já foi chamada de Gaia pelos gregos como um organismo vivo. E o que a gente tem estudado aqui hoje, nesses nossos encontros, a gente tem procurado apontar para uma visão da realidade, da divindade, uma visão da nossa vida mais integrativa. E nós comentamos que de Descartes, 1500, 1600, 1500 e pouco, até os nossos dias aí, Newton, Einstein, nós tivemos assim, a fixação da ciência analítica. E essa ciência, ela foi dividindo as coisas, né? No nosso intelecto, nós fomos separando. Análise, na etimologia da palavra, ela significa quebra, né? A ciência analítica, ela foi criando partes da realidade cada vez menores. E os cientistas, de 1500 para cá, achavam que iam chegar a entender os tijolos básicos do universo. E que se ele entendesse as partes, que o todo seria entendido. Era mais ou menos isso que a ciência analítica preconizava. Só que quando ela começou a separar as coisas, né, o próprio Descartes, lá no princípio dessa nova ciência, ele separou em duas grandes áreas, né, que ele chamou de matéria e de pensamento. Ele criou uma visão dualista. E nesta visão, a matéria parecia ser uma coisa de menor importância e o espírito seria a coisa de real importância. E até a intenção do Descartes era boa. Só que não muito integrativa, né? Porque quando eu digo que Deus está num lugar lá longe, num banquinho, sentado no céu, ou seja, num trono, ou seja, em qualquer coisa, mas num lugar lá em que a matéria está aqui, né? Então parece que eu separo o sagrado da matéria e eu crio uma visão onde parece que a matéria não tem tanto valor e o espírito é que tem valor. Isso aparentemente até parece uma exaltação do espírito. Não deu certo. Vocês vão ver nos dois vídeos que nós vamos assistir. Eu queria perguntar aqui, quem daqui já viu um filme chamado A História das Coisas? Alguém já viu? A História das Coisas? Você vai ficar fascinado. E quem já viu o filme Ilha das Flores? Alguém viu? Oh, que bom. Bom que vocês não conhecem. Eu, quando vi esses dois filmes a primeira vez, eu fiquei fortemente impactado. Mexeu muito comigo. Assim, me abriu um horizonte de coisas impressionantes, né? Então, voltando ao Descartes, essa separação, né, que foi feita pela ciência analítica e a quebra de coisas cada vez menores, né, ela criou a natureza como sendo uma coisa utilitária, ou seja, feita para a gente usar e descartar, né? E vocês vão ver o que aconteceu aí, o que nós fizemos com essa visão. O que nós temos passado para vocês não é uma visão desse tipo, né? Vocês lembram que eu tenho assim procurado ir por um caminho aonde nós olhamos para uma terra orgânica e para um universo orgânico, inclusive para uma matéria orgânica. Naqueles exemplos que eu dei do vidômetro, né? Se a gente tivesse um aparelho que medisse vida, encostasse num bloco de mármore, não daria zero. Ou seja, a matéria e nós formamos parte de um grande todo. E este infinito que compõe tudo e do qual nós fazemos parte, não há nada separado. Então, essa é uma visão que integra as coisas, integra a mente, integra a nossa matéria, integra a nossa consciência e a realidade. Então, esta visão integrativa é a que eu creio que, de uma certa maneira, prevalecia nos iluminados, nos 10 mil anos antes de Descartes. E que a ciência, a partir de 1500 e pouco, começou a romper, se tornar uma ciência cada vez mais analítica, separando coisas, vendo só a visão menor. E eu falei para vocês de uma nova ciência que tem aparecido, que é a ciência, o pensamento sistêmico, né? Que é a teoria das complexidades, que é a transdisciplinaridade, que são visões mais integrativas da ciência. O que, que o pensamento sistêmico viu? Que as partes, a soma das partes, é maior do que o todo. Olha que interessante. Por quê? Por causa da riqueza dos sistemas. As partes integradas, elas são maiores do que simplesmente uma soma justaposta das coisas, né? Então, agora, voltando para os grandes iluminados, o Cristo como principal, mas Buda, Lao Tse, Confúcio, Tao Te Ching, etc., nós vamos ter nestes homens esta visão de sabedoria integrativa da vida e do universo e tudo mais. Então, uma consideração com vocês. Toda essa sabedoria humana, ela sempre apontou que havia um fluxo da vida de integração e um fluxo de desintegração. Um impulso de vida, um impulso de morte, um impulso de construção e de destruição. A gente viu que mesmo na ciência mais recente, né, o Freud, por exemplo, quando para compreender o psiquismo humano, ele acabou falando em Eros, princípio de vida, e Thanatos, o princípio de morte, né? Então, o que nós vamos ver aqui a seguir, ele vai envolver isso, ou seja, o universo ele tem potencialidades de integração e de desintegração. E nós, os seres humanos, é que podemos dar uma visão ou ter uma atitude probiótica em relação à vida, ou seja, pró é a favor, bios é vida e ótica é visão, né? Nós podemos ter uma atitude favorável a uma grande integração da vida, probiótica, ou podemos ter uma atitude de desintegração, antibiótica. Anti é contrária, né, à vida, à visão da vida, né? Então, nós podemos ser seres mais probióticos ou seres antibióticos, né? Então, e o que nós vamos ver a seguir mostra isso. Então, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: o que nós estamos estudando aqui, né, com uma base, procurando, como eu falei para vocês, eu compreendo que essa nova ciência que está surgindo, né, de 1950 para cá, ela vai ser muito mais integrativa com a sabedoria de 10 mil anos que o homem acumulou antes da ciência analítica. Então, há uma espiritualidade que vai ser integrada à ciência. A ciência analítica ela está chegando num certo esgotamento e ela vai precisar ver que ela deixou uma parte da realidade de fora, achando que era misticismo animal, humano, que não tinha nenhum sentido com a realidade. Só que uma realidade que você deixa uma parte da realidade fora, você não consegue estudar ela. Porque você estuda coisa aqui e tem coisa que está conectada lá, e aí você, como você não admite o que está lá, não liga. Então, nós estamos dando passos para uma ciência muito mais integrativa, um homem muito mais integrado, porque a visão de homem produz tudo isso. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos adquirindo uma visão mais profunda, mais harmônica, mais integrativa da realidade, né? A espiritualidade para nós aqui não é uma espiritualidade isolada em uma igreja, em uma religião, num canto ali que não tem nada a ver com o mundo e que tem uma coisa parte. Não, né? A nossa visão de espiritualidade é uma visão cósmica, uma visão do infinito, do eterno, manifestando em plano mineral, vegetal, animal, hominal, e nós integrados nessa grande sinfonia cósmica, maravilhosa, por sinal. Então, o que nós compreendemos? Que os grandes mestres, na culminância do Cristo, eles estão tratando acerca disso, ou seja, uma vida mais funcional, uma vida humana que possa ser mais integrativa e que vão gerar pessoas mais saudáveis, saudáveis em relação ao seu próprio corpo, saudáveis em relação à sua consciência, saudáveis em relação à formação de famílias, saudáveis em relação ao estabelecimento de amizades, saudáveis em relação à realização das tarefas sociais, saudáveis e mais integrativas, formando um bem-estar dentro de si maior e, portanto, mais saudável, mais harmônico. Né? Nós entendemos que é essa a função da espiritualidade, né? Ou seja, ela não separa a realidade, não, esta é a realidade espiritual e aqui é a realidade material. Não, não. Aqui a visão é que há uma só ação do real espalhada por toda a vida. E nós, os seres humanos, estamos lidando com tudo isso. Então, compreender a sociedade, compreender o consumo, compreender a produção, compreender os desafios sociais, compreender a miséria, compreender a doença, compreender a saúde, ser um agente social de transformação, procurar realizar uma coisa mais integrativa. Por exemplo, nós temos aqui a Fundesp. Né? Qual é a função da Fundesp? Né? Por que que essa casa reúne pessoas e tem uma fundação? Porque ela entende que nós, não adianta nós ficarmos isolados aqui, nós temos que ter um braço que ative a sociedade, que procure integralizar o mundo, procure criar um campo de harmonia melhor, ações que venham a criar uma sociedade mais harmônica. Então, eu creio que, é claro que no, na época do Cristo, nós não tínhamos os problemas que temos hoje, mas se nós formos ver a essência do que Buda falou, Laozi falou, os grandes mestres, nós vamos encontrar elementos que vão dar conta dessa sociedade que nós temos hoje. E eu acredito que isso tudo vai reposicionar o nosso consumo, a nossa maneira de comprar coisas, a nossa maneira de nós nos vestirmos, a importância que nós damos ao marketing, a importância que nós damos às marcas, a importância que nós damos a como a ditadura do mundo faz com que a gente se sinta em relação ao que nós temos e ao nosso corpo. Essas meninas todas com bulimia por aí. Um fenômeno tipicamente cultural, de comportamental, né? Ou seja, uma massiva propaganda de emagrecimento inumano, gerando meninas com acesso de vômito, bulimia, tudo mais, numa autoaniquilação. Que conceito é esse? Né? Isso está nas bonecas, está no marketing, está na moda, está tudo aí. Então, não adianta nós separarmos, né? Tudo está em ações e reações pró-vida ou anti-vida. Então, por exemplo, essa cultura toda da magreleza aí, essa ditadura que tem sido feita com referência a corpos em passarela, aqueles esqueletos ambulantes ali, influenciando uma legião de meninas, né? E causando todo um problema seríssimo, porque isso alimenta uma indústria médica que vende uma série de medicamentos para emagrecer, só que esses medicamentos são todos baseados em regulação do sistema de apetite, controlados pelo cérebro, ligados a anfetaminas, que consumidos começam a desregular os ciclos de alimentação e também a desregular os ciclos de humor ligados ao sistema alimentar. Então, essas mulheres que tomam durante muitos anos essas fórmulas de emagrecimento começam a sofrer de depressão, de angústia. Por quê? Estão todas descalibradas internamente, com referência à produção de hormônios e de neurotransmissores ligados à construção da percepção do mundo. Né? Então, a gente está vendo isso acontecer. Então, o que nós vamos ver aqui hoje, né? Eu vou passar primeiro o filme uma vez, queria que você prestasse atenção, é impactante, e depois eu queria que nós víssemos parando e comentando, assim, abríssemos o filme, entendeu? O primeiro deles, né? Então, nós vamos iniciar, eu queria, assim, fazer uma colocação para vocês. Já ouvi dizer que pelo lixo você consegue avaliar a consciência de uma civilização, o padrão de uma família, ou até o tipo de vida que uma pessoa leva. Nós temos dois filmes que foram produzidos independentemente, em épocas diferentes, etc. Os dois tratam do lixo.
Eu assisti
Já assistiu? Então, esse vai ser o segundo que nós vamos ver. Então, o primeiro também... Só que o primeiro filme, eu queria que você observasse bem isso, fala do lixo do primeiro mundo, a história das coisas. E o segundo fala do lixo do terceiro mundo. E os dois juntos falam do lixo humano, do nosso pior lixo, que eu creio que o Cristo, que a vida espiritual deveria combater. Nós deveríamos ser combatentes desse lixo que está sendo produzido pela sociedade. E infelizmente, muitas igrejas rendidas ao consumismo e à filosofia de vida americana, principalmente, que acabou se espalhando pelo mundo todo, acabaram gerando um evangelho do consumo. Não tem o funk da ostentação? Tem um evangelho aí do Cristo da ostentação, né? Que é aquela, usando todo o poder da espiritualidade para resolver, para a pessoa poder consumir mais e ser uma pessoa com alto poder de consumo, um alto poder financeiro, o evangelho chamado evangelho da prosperidade, né? O evangelho que visa uma espiritualidade voltada ao dinheiro, voltada, é praticamente como tem o funk da ostentação, tem o evangelho da ostentação, que é o mesmo fenômeno. E de onde vêm todos esses fenômenos? Do grande tio Sam, que vocês vão ver a explicação neste filme, no pós-guerra, após o 45, com as economias mundiais em extrema depressão, um economista americano, para reerguer a economia, criou um estilo de vida que está aí até hoje e que anda destruindo completamente as coisas. Então, queria que você visse esse filme, isto não, queria que você conectasse isso com espiritualidade, com Cristo, com Buda, com Lao Tse, com os homens que pensaram a vida, porque isso tem tudo a ver com o estilo de vida. Eu acredito que um discípulo que siga a espiritualidade não pode se desconectar disso. E as nossas famílias, elas estão invadidas, né? Além disso, uma outra questão também aí que nós precisamos ver é a questão dos relacionamentos humanos, né? Relacionamentos entre pais, filhos, entre famílias, etc., que também tem entrado num desgaste muito grande. Pessoas têm desaprendido a viver com equilíbrio, com harmonia, com sabedoria, cada um respeitando o seu espaço, com uma coesão, né? Uma coisa gostosa. A família deveria ser um lugar gostoso onde houvesse construtividade. Infelizmente, nós estamos vendo o contrário, né? Casais cada vez mais desunidos, promessas de amor feitas no calor de algumas horas e depois desfeitas com quebras de famílias, filhos, separações, casamentos destruídos, né? Tudo isso gerando separações, novas famílias sendo construídas, problemas parentais enormes sendo através disso. Por quê? Muito ligado ao estilo, ao tipo de sociedade que nós andamos construindo de uns anos para cá. Então, vamos assistir o primeiro filme, A História das Coisas, e aí nós vamos depois, na segunda vez, ir parando o filme para ver juntos. Boa viagem para vocês, o filme é tocante, maravilhoso, creio que vai falar muito com a gente. Então nós vamos ver A História das Coisas. Bom, agora nós estamos na segunda parte do roteiro introdutório e nós vamos assistir o Ilha das Flores. Esse filme já é antigo, né? Primeira coisa que eu queria pedir para vocês, observar o estado da arte do filme, né? Tanto quanto a história das coisas, é interessante a gente perceber que com uma produção simples, esse filme é um curta-metragem feito no Brasil, uma produção simples, vocês vão ver os recursos tecnológicos muito simples, mas assim, o conteúdo do filme, maravilhoso, né? Ele vai contar para a gente um pouco também da história humana, ou seja, do significado humano, né? E vocês vão ver o valor de algumas coisas que movem o nosso mundo, de algumas coisas que movem as nossas finanças E, infelizmente, né, no filme, observe bem o papel do homem e o papel do porco, né, que vai aparecer no filme. Infelizmente, a situação social, ela vai, ela foge da nossa vista, né, e nós vemos uma parte, não conseguimos ver o todo, então a gente perde a noção. Ali, essa realidade que o filme descreve, ela existiu de fato. Hoje parece que ela mudou. A Ilha das Flores era um local perto de Porto Alegre, onde a cidade usava para descarte de lixo. E era realmente como está no filme, né? Parece que hoje, depois do filme, inclusive, foi feita alterações lá. Mas essa história, ela é verídica, ela é baseada em fatos reais.
Infelizmente.
Né? E o filme tem um aspecto que é divertido, é engraçado o filme em alguns aspectos, mas depois ele vai dando uma curva e quando ele chega no final, né, que a gente olha a realidade, a gente fica impressionado. Então, vamos dar uma olhada no Ilha das Flores e tentar entender como o nosso papel na sociedade, na organização do mundo, a nossa postura diante da vida e das coisas, né, é importante, principalmente da nossa consciência. E novamente nós vamos ver aí um dos temas centrais do filme, como no outro, é a questão do lixo, né? Dá uma olhada nesse material.
Olá, aqui é a Carol do Movimento Consciência Hebraica e você que chegou até aqui, primeiro gostaria de agradecer pela sua audiência e recomendar que você assista ao documentário mencionado aqui no nosso episódio, chamado Ilha das Flores, que foi publicado em 1989. Você pode encontrar o link para ele aqui na descrição do podcast, e que vai te levar para a nuvem, né, do nosso podcast, onde você encontra todo o nosso material disponibilizado gratuitamente para você. Agora eu gostaria de dizer mais uma coisinha antes da gente se despedir por aqui. Nós da consciência hebraica sabemos, temos plena consciência do viés político que esse documentário busca trazer por trás da sua mensagem principal. No entanto, sua mensagem e essência não perdem a validade. E por isso, seguimos indicando para que você assista, certo? Muito obrigada e vemos você no próximo episódio. Tchau, tchau!